Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Sejam todos bem-vindos aqui a mais um Rock Flu pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Sou Gustavo Valadares, como sempre aqui na cabine de comando, né, ao lado do Serginho, e dessa vez vamos detonar uma edição que é super especial e super inusitada também. No programa de hoje só vão rolar faixas que tenham alguma coisa a ver aí com histórias em quadrinhos. Pois é, pessoal, são várias as bandas de rock and roll que prestaram, através dos tempos, diversas homenagens aí para o universo dos chamados comics, seja compondo temas diretamente ligados a algum personagem específico ou então com material que de alguma maneira fizesse alusão aí aos quadrinhos de modo geral. A seleção aqui ficou bem bacana e a gente tem certeza de que muita gente vai até se surpreender, pois tem muita banda aí até do primeiro escalão do rock and roll que acabou, digamos assim, entrando também aí nessa onda em algum momento da carreira, o que é super curioso, né?
É verdade, Gustavo, é verdade. E você falou aí super curioso, super especial e super inusitado também, enfim. E esse programa de hoje obrigatoriamente vai abordar muito os super-heróis. Não tem como fugir disso. Afinal, o gênero de super-herói é um capítulo à parte aí, se tratando de quadrinhos. E pelo visto, esse Rock Flu aqui de hoje vai ser realmente super bacana. Pelo menos é o que a gente espera. Bom, pessoal, eu sou o Sérgio Duarte, aqui do lado do Gustavo. Como sempre acontece, copilotando aqui o Rock Flu. E estamos recebendo a visita aqui hoje nos estúdios da rádio, que na verdade cai como uma luva para apresentar essa edição especialíssima aqui com a gente, não é mesmo, Gustavo?
É isso aí, Serginho. O convidado aqui de hoje é um verdadeiro expert aí se tratando tanto de quadrinhos quanto de rock and roll. Dessa vez a gente realmente acertou aí na mosca, né? Eu tô falando do grande Paulo Langer, o apresentador justamente do quadro Comics, do programa de TV Rock Company, que vai ao ar pela TV Focus, canal 20, na região serrana, aqui do estado do Rio. Programa, aliás, super legal, já que tudo hoje aqui tá super, né? Capitaneado aí pelo Ismael Carvalho e pela Patrícia Fagundes, uma dupla que sabe tudo aí de rock'n'roll, inclusive já esteve aqui no Rock Club com a gente, batendo um papo aí numa edição que foi ao ar no ano passado. Eu mesmo sou, com muito orgulho aí, um dos colaboradores do Rock Company também, e praticamente estou recebendo aqui hoje um colega de trabalho, né, Paulinho? Seja bem-vindo aqui ao Rock Flu, cara.
É, tudo bem aí, moçada? Pois é, não é só o Gustavo que tem a participação fixa no programa, no Rock Company, mas o próprio Serginho, aqui do Rock Flu, já fez algumas aparições especiais, né? A audiência tá bem legal, esse quadro cômico que eu tenho apresentado lá tá tendo uma receptividade legal com todas as idades, a gente puxa por todo tipo de quadrinhos, do mangá até o quadrinho adulto, infantil, brasileiro, enfim, né? E eu já passei a dica para todos os meus amigos tricolores sobre o Rock Flu. Apesar de eu ser um grande flamenguista, né, a gente tem uma admiração, o formato do programa tá bem legal, tá com uma boa receptividade, né? Das minhas três paixões, quadrinho, rock and roll e Flamengo, eu acho que o Flamengo não vai caber aqui muito hoje não, né? Eu acho que esse assunto não vai ser muito bem comentado, enfim. Mas pelo menos de quadrinhos e rock and roll a gente vai ter quase que uma overdose do assunto, né?
Geralmente esse assunto rubro-negro nunca rola muito por aqui mesmo não, hein, Paulinho? Mas quanto a esse lance de ser flamenguista, cara, falando sério, aqui não tem dessa não. A gente sempre recebe torcedores de outros times por aqui. E você, como ouvinte do Rock Flu, sabe disso? A única coisa que realmente é proibida por aqui, meu camarada, é falar mal do Fluminense. Aí não dá, né? Mas de resto, tá valendo.
Pois é, como é que a gente, né, Ferdinho? Como é que a gente... Então não vai falar muito de futebol hoje, porque a fase tá meio esquisita, né? Mas, bem, o Fluminense a gente tem uma relação amistosa, tem grandes amigos tricolores. A rivalidade que mexe com o flamenguista, né, com o rubro-negro, é vasto, né? E, poxa, Fluminense e Rock and Roll, eu acho que tem tudo a ver. Por exemplo, eu não iria num programa chamado Vasco Rock, né? Até porque eu acho que não cabe. Agora, já Rock Flu, você vê que não tem problema algum. Se o Vasco fosse apresentar um programa, seria bem na linha do fado, né?
Isso aqui não é nenhum programa de música portuguesa, né, meu irmão? Mas fala mais um pouco aí sobre o Rock Company, quais são as surpresas que vão pintar agora nas próximas semanas lá no teu quadro Comics. E o programa tá de site novo na internet, né, cara? Agora em duas frentes, tá ficando bonito, hein?
Agora o pessoal pode acessar a programação do Rock Company através de duas fontes na internet. Uma é o site oficial do programa, que é o www.rockcompanytv.com.br. E, além disso, o programa ganhou também um canal exclusivo de notícias e vídeos na revista Êxito Free Web, através do portal da Free Web. Nesse caso, bastando acessar o www.freeweb.com.br/rockcompany. O retorno desses dois sites, além da TV, tá bem legal. O pessoal tá todo comentando. Internet abre muito leque, né? A gente tá, inclusive, no YouTube, fazendo também com que a gente atinja espectadores de outros municípios, de outras regiões, para não dizer do mundo inteiro. Enfim, quando ao 4 Comics, né, nós estamos aí preparando grandes surpresas. A Marvel tá num ano bem legal, então a gente deve dar um destaque aos heróis. Estamos aí planejando alguma coisa sobre quadrinho belga, né, dentro dos próximos programas, o pessoal conhecer um pouco dessa realidade do quadrinho europeu, que é muito legal, né? E estamos postando também bastante matéria sobre mangás, que é a grande coqueluche aí da molecada. E mais ou menos por aí. Vale a pena conferir, continuar com a gente, vocês vão ter alta surpresa.
É, beleza. E vamos torcer também pro Rock Company chegar o mais rapidamente possível em alguma TV aberta, né? Isso aqui seria bem bacana. Eu tenho certeza que chegando no Rio de Janeiro, por exemplo, e em outros grandes centros, o Rock Company acaba explodindo em termos de audiência. O trabalho que vocês fazem por aí é bem bacana, sempre envolvendo pesquisa sobre as bandas, falando de quadrinhos, de cinema, de moda, de videogame, de cultura pop em geral, né? E realmente é de se tirar o chapéu. Bom, vamos detonar esse primeiro bloco de rock and roll por aqui, já tá mais do que na hora. E na volta a gente segue o bate-papo aqui com o nosso convidado de hoje, o Paulo Langer, que é de Nova Friburgo, lá naquela maravilhosa região serrana do estado do Rio de Janeiro. Maravilha, só na caixa.
Captain America, is that you? Fly down my highway.
Bom, pessoal, esse Rock Flu aqui de hoje, nosso especial todo dedicado aí aos cómics, realmente já chegou matador nesse primeiro bloco aí, com três autênticos espetáculos sonoros. O primeiro deles foi Spider-Man, faixa gravada aí pelo pessoal do Ramones, tendo como tema o antigo jingle aí do desenho animado do Homem-Aranha, né? O verdadeiro clássico. Essa faixa foi lançada inicialmente como Hidden Track, né? Como uma faixa escondida, na edição americana do álbum Adiós Amigos, que é de 1995, e que aliás foi o último álbum de estúdio da carreira do Ramones. Isso além de ter saído também várias coletâneas de lá pra cá, existe um clipe também deles muito legal para essa música, aí em homenagem ao aracnídeo mais famoso dos quadrinhos. Homem-Aranha, que sempre foi um dos gibis de super-heróis mais vendidos, inclusive aqui no Brasil, onde tem uma numerosa legião de fãs. Aliás, o Homem-Aranha tá de novo em alta, né, Paulinho? Arrebentando aí também nos cinemas.
Pois é, você percebe claramente a evolução do cinema se você comparar com uma tentativa fracassada de levar o Aranha para as telas ainda nos anos 80. Né? Fracassado em tempo, porque acabou gerando uma série de filmes, inclusive um seriado que passava na Globo e concorria com o Incrível Hulk, né? Mas enfim, eu percebo assim que essa tentativa de levar o super-herói para o cinema tem sido bem legal, tem ficado altas surpresas, como Homem de Ferro, Hulk, enfim. Acho que a quantidade de filmes e a qualidade tem sido bastante surpreendente. O Aranha, particularmente no Brasil, ele já está aí pelo menos uns 40 anos, se não me falha a memória. Começou na Ebal, inclusive no primeiro número ele não era chamado de Homem-Aranha, mas era simplesmente o Aranha. Passou pela Block, Rio Gráfica, que é hoje conhecido como Editora Globo, Editora Abril, né? E agora está aí já há bastante tempo com a Panini Comics, né? Que é uma empresa italiana. E está dando um belo trabalho aí, um belo acabamento, edições muito bem feitas e está ajudando muito nesse frisson que está ocorrendo com o Homem-Aranha aí nessas nossas terras tupiniquins.
É, e você falou em cinema, Paulinho, realmente as adaptações de quadrinhos para o cinema acabaram virando um gênero à parte, né? É o que mais se vê nas telas nos últimos tempos, pelo menos em se tratando aí de grandes blockbusters. Esses são os filmes que mais faturam hoje em dia. E que, por sinal, estão cada vez melhores, né? São cada vez mais fiéis aos cómics. Claro que aproveitando aí também tudo que a tecnologia pode oferecer hoje em dia em termos de efeitos especiais.
Essas adaptações, elas estão ficando legais porque de um tempo para cá, as grandes editoras praticamente invadiram Hollywood e passaram a gerenciar todo o processo. Eu posso citar para você que a Marvel agora tem como um dos seus ramos a Marvel Filmes, que está controlando todo esse processo, desde o roteiro até a produção final dos seus super-heróis. E a Warner, né, que controla a DC Comics, e também fazendo filmes mais adultos do selo Vertigo, né, que tem feito grande sucesso já há mais de 20 anos lá nos Estados Unidos. Dark Horse está entrando aí com o Hellboy, né, tem quadrinhos aí, grandes personagens também que ainda tem grande potencial e ainda não foram muito bem aproveitados. E com certeza nos próximos anos nós vamos ter grandes novidades.
É, e quem sabe não pinta aí um grande filme sobre o Capitão América, né? Que foi o nosso segundo homenageado aqui de hoje. A faixa que rolou justamente na sequência de Spider-Man aí dos Ramones foi a Captain America, de autoria do Styx, banda norte-americana que fez grande sucesso na virada dos anos 70 e dos anos 80. O Styx teve seu primeiro álbum lançado em 1971. E de lá para cá, entre muitas idas e vindas, mudanças na formação, separações, reuniões, alguns altos e baixos, enfim, já lançou nada menos que 15 trabalhos de estúdio, contabilizando também meia dúzia de álbuns gravados ao vivo. Essa faixa aí que faz alusão ao glorioso Capitão América é relativamente recente, ela foi lançada no álbum dele de 2003, chamado Cyclorama, e que é bem legal. Paulinho, você acha, cara, que o Capitão América teria aí um potencial legal para cinema? Eu particularmente acho que é um herói meio complicado, né? Afinal, não tem superpoder nenhum, só aquele escudão dele lá. Eu queria saber o que, que você acha, cara.
Bom, o Capitão América, ele já teve várias tentativas de filmagem. A primeira nos anos 40, que era aquela espécie de seriado que antecipava, né, a passagem de filmes ainda no cinema antigo. É mó barato, eu tenho essa série, inclusive. nos anos 70 fizeram uma tentativa horrorosa para a TV americana, passou no Brasil, era o Capitão América que não tinha nada a ver com nada. E nos anos 90 fizeram um roteiro bom, mas que pecou pelo custo da produção, então o resultado final não ficou muito legal. Mas sobre isso de, já que o Capitão não tem superpoderes, não pode citar aquele filme do Demolidor com Ben Affleck, né? Que o Demolidor é apenas cego, mas ele também não tem superpoderes. E o resultado final, apesar do Ben Affleck, ficou muito legal. Eu acho que agora, com a Marvel controlando essa franquia dos seus filmes, dos seus personagens, o resultado pode ficar muito legal, né? Aqueles desenhos animados, né, que passavam nos anos 60, Hulk, Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Namor, né? O Capitão era um dos mais legais. É só caprichar um pouquinho que deve sair alguma coisa boa.
É verdade, Paulinho, mas cara, essa aí você tirou do fundo do baú, hein? Aqueles desenhos da Marvel da década de 60, que depois ficaram sendo repetidos na TV, a exaustão, dos anos 70 em diante, realmente eram sensacionais. Eu, por exemplo, me amarrava no Thor, principalmente, e também no Hulk. Ninguém vence o Hulk. Muito bacana. E bacana também foi a faixa que fechou esse bloco, uma instrumental maravilhosa do Joe Satriani, chamada Suck Up Game. Ele compôs aí em homenagem explícita ao grande personagem da editora Marvel, o Surfista Prateado.
O álbum do Satriani, que tem essa música, que se chama justamente o Suck Up Game, e essa capa desse álbum é justamente um desenho maravilhoso do mestre Jack Kirby, né? Que com o Stan Lee criou o personagem, o Surfista Prateado, os quadrinhos do Quarteto, fantástico, né? E que recentemente fez a sua aparição no segundo filme do Quarteto. E há rumores aí de que em breve teremos nas telonas um filme solo do Surfista Prateado. Esse álbum que eu citei aí, e o Gustavo Serginho estava comentando, é um álbum de 87 e é super legal, né? De cima embaixo, o Satriani está fazendo menção aos quadrinhos.
Pô, é verdade aí, Paulinho. Muito, muito legal isso aí, inclusive, né? O Satriani, pelo visto, se amarra aí nos cómics também, né? Interessante.
Bom, pessoal, o segundo bloco aqui de hoje vai abrir com uma faixa que é super bacana, gravada aí pela cantora e guitarrista norte-americana Liz Phair, no ano de 96, em homenagem a um seriado de TV que fez um sucesso muito grande, inclusive aqui no Brasil. E eu tô falando do saudoso The Banana Split Show, que foi ao ar ali no comecinho da década de 70, se não me engano, pela extinta TV Rio, ou pode ser também pela TV Tupi, sei lá. Isso tem muito tempo, enfim, eu realmente não me lembro muito bem. O Banana Split foi um programa inovador, que acabou dando origem a vários outros programas de TV, tendo também bonecos, pessoas fantasiadas, e sem falar que o programa era totalmente rock and roll, até pela época que foi produzido, né? O Banana Split sofreu também uma forte influência do próprio movimento hippie, e eu me lembro até hoje com muita saudade daquele Split que apareceu durante o programa, da banda que era formada, na verdade, pelos próprios bonecos, e que ficavam sempre fazendo um monte de trapalhadas e trocadilhos, enquanto o som rolava solto. Aquilo realmente era sensacional.
Pô, eu lembro do programa, mas na verdade era na Rede Bandeirantes. Realmente fez muito sucesso. Era um tipo de comédia de situações direcionada para crianças. Tinha um cão chamado Fringo, o leão Trooper, o gorila Bingo e o elefante se chamava Snork. E no Banana Split rolava também três desenhos animados: Cavaleiros da Arábia, Três Mosqueteiros e o seriado A Ilha do Perigo. Eles tinham vários inimigos, como as Umas Azedas, que na verdade nunca apareciam. E quando eles não estavam apresentando os clipes ou tocando na tal banda, surgiam pilotando completamente alucinados aqueles seus bugres, super transados, de seis rodas, que eram muito maneiros, muito louco. E tem um lance, assim, curiosidade, que pouca gente sabe disso, mas o Banana Split acabou virando também história em quadrinhos. E o traço de um desenhista quase desconhecido, mas muito legal, o Jack Manning. Mas um projeto que não teve vida muito longa, foram publicados poucos números. O Brasil também chegou pouquíssimo, e exemplares dessa série hoje em dia são disputados à tapa, porque são extremamente raros.
Interessante isso aí, Paulinho. Aliás, nesse ano de 2008, decidiu-se por um retorno triunfal do Banana Split, né, pela Warner Brothers, com episódios inteiramente novos e reformulados, vindo ao ar aí pelo Cartoon Network, e a reprise da própria série original, né, através do canal Boomerang. Além disso, foi reservada uma área no Hard Rock Park, na cidade de Myrtle Beach, na Carolina do Sul, totalmente dedicada aos Bananas. Então, também de site novo na internet, e até um álbum de rock and roll da tal banda lá, dos próprios personagens, que deve estar pintando aí pela Universal. Muito bacana, né? Agora só falta eles resolverem relançar também aí os quadrinhos, né?
Pô, isso aí ia ser realmente muito legal.
É, pô, com certeza, né?
Essa faixa dos Banana Splits que foi gravada, como a gente falou aí pela Lister, foi lançada numa coletânea super legal ali pela metade dos anos 90, somente com versões rock and roll de temas de seriados, de desenho animado de TV, chamada Saturday Morning Cartoons, que além dos Bananas, trazia aí os temas do Johnny Quest, do Hong Kong Fu, do Scooby-Doo, da Josie e dos Pussycats, do Popeye, enfim, de muitos outros personagens e séries que fizeram a cabeça de praticamente todo mundo da nossa geração, né? E tudo isso em ritmo de rock and roll, que é mais bacana ainda. E tem um outro tema aí que veio nessa coletânea e que foi um dos desenhos animados de maior audiência na TV brasileira até hoje, com uma legião de fãs impressionante. Estou falando aí do nosso querido Speed Racer, que aliás é a faixa que a gente vai apresentar em seguida, numa versão que foi detonada aí pela Spung, banda formada em 91 na cidade de Detroit, e que se encontra na ativa até os dias de hoje, embora com uma formação quase que completamente diferente da banda original. E tem aí pelo menos meia dúzia de álbuns lançados. O último deles é o competente Gaylor, que é de 2007. Ô Paulinho, Speed Racer virou quadrinho também, né, cara?
Pois é, a origem do Speed é no mangá japonês, né? Depois que realmente ele virou desenho animado, um mangá bastante interessante, Speed Racer Go Go Go. E tem várias adaptações do Speed pós aquela primeira leva de desenho animado dos anos 70 em várias editoras. Inclusive está saindo atualmente lá nos Estados Unidos uma nova série aproveitando a esteira do sucesso do longa.
Pois é. Aliás, esse filme do Speed Racer, cara, tu gostou? Eu, pra falar a verdade, achei infantil demais. Eu tava esperando sei lá outro tipo de coisa. Achei que aqueles cenários todos virtuais, por exemplo, não tiveram nada a ver. Aquilo nem parece um filme direito, mas parece aí um videogame, de repente.
Olha, eu achei fantástico o filme. Eu já, o senhor, como sou, eu até chorei vendo aquele filme, porque eles jogaram a trilha sonora com elementos dos desenhos que a gente tanto curtia nos anos 70. E realmente, essa parte de aparição do videogame, realmente eu me senti dentro do Mac 6, né, que é o novo carro do Speed, né? O Mac 6 foi aposentado devido à modernidade, né, do próprio filme.
Bom, e quem encerra esse bloco é um peso pesado aí do mundo dos quadrinhos, ninguém menos que o Batman. Vai rolar aqui uma versão do tema daquele seriado do Morcegão, clássico lá da década de 60, com o super canastrão Adam West no papel do Batman. E tendo ainda o Burt Ward no papel do Robin. E quem homenageia esse seriado antológico e por tabela esse personagem que já é um verdadeiro mito dos quadrinhos, enfim, sendo praticamente junto do Super-Homem o carro-chefe aí da DC Comics, é um outro peso pesado também, só que agora na praia do rock'n'roll. Eu tô falando do The Who. Pois é, pessoal, o The Who, que na verdade gravou esse tema aí do Batman meio que de pilha, uma brincadeira no estúdio, num dos intervalos da gravação do seu segundo álbum, o A Quick One, que é de 1966. E essa faixa permaneceu aí meio escondida aí nos bootlegs da vida, até que viu a luz do dia somente em 1995, numa edição de relançamento do álbum original, remasterizado, né, já em formato de CD, e que trouxe um monte de faixa bônus. Entre elas, claro, esse tema aí do Batman.
É interessante e até curioso dessa faixa, porque ela foi gravada justamente no auge do seriado, que foi o ano de 1966. É muito curioso isso, né?
É verdade, cara. Vamos jogar então essa sonzeira aí pro ar. Paulinho, já que tu tá animado aí, meu irmão, aproveita e anuncia esse bloco aqui pra gente. Vai lá, tu sabe que essa é uma longa tradição aqui do Rock Flu, né? Detona aí, respira fundo e manda bala. Chama mais rock and roll aí pra gente.
Bom, então a gente vai curtir em seguida o tema de Banana Split com Liz Fair, o Speed Racer com Spawn e essa versão Arrasa Quarteirão de Batman com The Who. Rola o som aí pra gente conferir.
Ghost Speed Racer, go!
sensacional esse bloco, seria o caso de se dizer aí, aliás, como diria o próprio Robin, né, lá no seriado da TV, Santo Rock and Roll, Batman.
É verdade, verdade, Santo Rock and Roll. Então pode ser também São Rock, hein? Já que a Igreja Católica tem até um santo aí com esse nome, né, São Rock, eu só não sei se é ele que é o padroeiro aí do nosso bom e velho rock and roll, mas eu acho que não.
Ah, mas com um nome bacana desse, no mínimo São Roque já fica sendo então aí o padroeiro oficial aqui, pelo menos do Rock Flora, né? Não tem nem como. Aliás, eu tava vendo que tinha uma matéria sobre uma votação que rolou lá no Vaticano para eles escolherem o padroeiro da internet. Parece que o escolhido lá foi um santo espanhol chamado Santo Isidoro de Sevilha. Pois é, até a internet agora já tem aí seu santo protetor. É mole?
Isso é o tipo de informação que vai ser muito útil para aqueles dias que a conexão estiver uma merda, né? E você já sabe para quem apelar. São Isidoro de Sevilha. Pelo visto, eu vou ter que dar bastante trabalho para esse santo, porque a minha conexão ainda é daquelas escadas. Brincadeira, Gustavo.
É, não é fácil, não.
Bom, eu queria aproveitar que o programa de hoje é sobre comics e mandar um grande abraço aí pro meu amigo Eduardo Felipe. Grande cartunista, desenhista, artista plástico, enfim, um craque multimídia. E que, inclusive, foi quem criou parte aí da identidade visual aqui do Rock Flu, com as caricaturas do Gustavo e a minha. O Eduardo participou conosco da edição 18 do Rock Flu e é um dos grandes colecionadores e conhecedores de quadrinhos aqui no Rio de Janeiro. Ele tem um site, aliás, são dois sites que são bem bacanas, e vale muito a pena aí conferir. Quem quiser conhecer um pouquinho mais dessa fera, é só clicar em www.eduardofelipe.com ou então www.thecartoonswar.blogspot.com. Tá, isso vai estar lá na seção de links lá do nosso site e também na nossa comunidade do Orkut vai ter um post lá sobre o Eduardo Felipe. Quem quiser conferir. Bom, minha gente, agora chegou a hora de falar um pouquinho aqui também sobre o quadrinho europeu, cujo mercado, aliás, é fortíssimo. Principalmente em países como Itália, Inglaterra, Alemanha, Espanha e na França, né? Que tem uma tradição aí de muitos e muitos anos, não só no consumo, mas também na produção de toneladas de material de todo tipo, dirigido aí a todo tipo de público, sempre com muita qualidade. E principalmente para o público adulto, que aliás é a tua praia preferida em termos de quadrinho, né não, Gustavo?
Pode crer aí, Serginho. Realmente, o quadrinho europeu sempre foi o que mais fez na minha cabeça. Claro que eu já li de tudo, né? Começando lá atrás, com o infantil. Lá todo mundo começa assim, né? Maurício de Souza, Disney e coisa e tal. Depois, mais tarde, entrei na onda de super-heróis. Um pouco também de underground americano. Enfim, mas quando eu descobri o quadrinho europeu, cara, aí realmente aquilo é pra pirar a cabeça de qualquer um, né? Passei a conhecer o trabalho de vários autores maravilhosos. O quadrinho quase que se tornando literatura, né? E o primeiro contato que eu tive com esse tipo de quadrinho foi por curiosidade, até através de uma revista norte-americana, né? Que publicava, aliás, publica até hoje, né? Esse tipo de material, a Heavy Metal. Logo depois tive contato com outras revistas também, algumas francesas, como a Le Coq de Savane, a própria Metal Hurlant, né? Da qual a Heavy Metal no início era justamente a versão traduzida americana, e algumas espanholas também maravilhosas, como a Simoc, Kyrie, Zona 84, El Víbora. Porra, El Víbora então era demais, né? E todas essas aí, infelizmente, já foram pro saco, né? Mas eu tô nessa aí até hoje. Pena que aqui no Brasil esse tipo de quadrinho europeu para adultos, né, nunca tenha sido muito valorizado, enfim. Tem o seu público fiel, é claro, né? Mas nunca vendeu muito, essa aqui é a verdade. Infelizmente até, né?
Eu dizer assim para você que a única tentativa forte para esse tipo de quadrinhos emplacar por aqui tem rolado ali na virada dos anos 80 para os 90, quando, enfim, a Editora Abril resolveu lançar algumas graphic novels de autores europeus e abrir as páginas de uma revista chamada Aventura e Ficção para esse tipo de material também. Foi nessa época mesmo que surgiu principalmente a revista Animal, saudosa lembrança, que misturava esses autores europeus de ponta, que eram inéditos por aqui até então, como Liberatore, Paciência, Milo Manara, Daniel Torres, Máximo Mattioli, Jaime Martim, Janó e tantos outros, com autores brasileiros que estavam surgindo naquela época com grande força, como André Toral, Oswaldo Pavanelli e outros mais. Deixou muita saudade, faz muita falta, Animal. Não é não?
É, realmente, Paulinho, cara, se eu fosse escolher aí qual a melhor revista de todos os tempos que eu tenha conhecido, né, enfim, pro meu gosto, claro, o Animal corre um sério risco de ser escolhida. Nenhuma outra publicação brasileira chegou perto da Animal em termos de excelência do material publicado, ou mesmo da ousadia editorial, né, da VHD de Fusion, que era a editora da revista. Essa que é a verdade. Aliás, nem mesmo a própria versão brasileira da Heavy Metal, né, que aportou por aqui nos anos 90, nem ela teve um tratamento tão bacana assim, em termos de capricho com a tradução das histórias, principalmente, e de reunir tanto talento junto. Realmente, a Animal faz aí uma falta danada, minha gente.
É, realmente. Bom, mas já que falamos direto aí na Heavy Metal, o bloco a seguir vai abrir justamente com a faixa que tem esse nome, Heavy Metal, que é de autoria aí do Sammy Hagar, o vocalista do Van Halen, e que inclusive faz parte da trilha sonora do longa-metragem de animação, que foi lançado em 1981, baseado nas histórias publicadas na revista. Esse filme, aliás, foi exibido aqui no Brasil também e fez um grande sucesso na época, e por aqui esse desenho animado foi batizado de Heavy Metal, Universo em Fantasia. E quem quiser procurar, enfim, acha fácil hoje esse filme em qualquer locadora, pois já saiu em DVD há bastante tempo.
Bom, Serginho, na verdade foram dois longas de animação produzidos até hoje, baseados na franquia Heavy Metal. O primeiro, esse que o Serginho falou, de 81, e o segundo que foi lançado mais recentemente no ano 2000. Essa música do Sammy Hagar, aliás, é a faixa da abertura da excelente trilha sonora do primeiro filme, que trazia além dele bandas como Black Sabbath, Nazaré, Johnny, Buster Cult e outras mais. E parece aí que está vindo um terceiro num projeto da Paramount Pictures já para o ano que vem. E é bom todo mundo ficar ligado, porque parece que vai vir coisa boa.
É verdade, Paulinho. Essa notícia aí é quente, cara. Parece que isso vai sair mesmo. Há alguns meses rolaram rumores aí de que estaria sendo produzida uma série para HBO sobre a Heavy Metal, mas isso parece não ter ido adiante. Enfim, vamos torcer então para esse projeto aí da Paramount vingar, né? O segundo longa da Heavy Metal, esse do ano 2000, não agradou tanto aos fãs quanto o primeiro, enfim, essa aqui é a verdade. Vamos ver o que é que pinta aí. Tomara que venha coisa boa, né? Bom, pessoal, a segunda faixa a ser detonada nesse bloco vai ser a Barbarella, de autoria aí de uma banda da Finlândia chamada The 69 Eyes, pescada do segundo álbum deles, que é de 1994, faixa composta em homenagem a essa personagem clássica dos quadrinhos de ficção científica, né? A Barbarella, criada em 1962 pelo francês Jean-Claude Forest.
Bom, já que estamos falando muito sobre cinema aqui hoje, é interessante comentar que Barbarella foi mais uma personagem aí para a tela grande, aliás, uma das primeiras tentativas nesse sentido, é a adaptação de quadrinhos para o cinema. O próprio filme dela é da década de 60, dirigido pelo Roger Vadim e estrelado pela Jane Fonda ainda em início de carreira. Um filme muito legal, muito bacana de se assistir. Isso é até emblemático.
Bom, pessoal, esse bloco a gente fecha com Asterix, faixa detonada aí por uma banda norueguesa lá do início da década de 70, a Lucifer Was, que é pescada aí do primeiro álbum do trabalho deles, o álbum Underground and Beyond, e cujo título, embora não faça na verdade referência específica, remete no entanto, enfim, ao ultracultuado e ultrapopular herói dos gauleses. Pois é, o bom e velho Asterix, que sem dúvida é um dos personagens mais sensacionais que os quadrinhos já nos deram. Asterix é realmente maravilhoso, né?
Eu acho que Asterix é uma daquelas criações atemporais, que tanto lia no seu início como lê hoje, e o impacto que causa no leitor é o mesmo. Asterix, uma criação memorável do Cosfini e do Uderzo, e até hoje está sendo lançado aí, apesar da morte do Cosfini, o Uderzo sobre os roteiros, não tanto com aquela qualidade, mas enfim, a lenda continua.
Beleza, vamos lá curtir então mais um som aí ligando os quadrinhos ao rock and roll. É o nosso especial comics aqui do Rock Club, pessoal. Terceiro bloco chegando na área, a gente abre com Sammy Hagar, com Heavy Metal, segue com The 69 Eyes, retornando Barbarella e fecha então com Lucifer Was, mandando ver aí com Asterix. Beleza pura, vamos ouvir isso aí, manda bala. We'll be right back.
Reach, climb me high up to the magic stars. So let me, oh, let me rest my nerves in peace. My treasure, my treasure.
Bom, pessoal, está na hora da gente detonar por aqui as nossas tradicionais dicas da semana. E hoje eu queria falar sobre o novo álbum do Motorhead, chamado Motorizer, que está super bacana. Fazia muito tempo aí que o Titi Leme não acertava a mão desse jeito, né? O álbum saiu do forno há pouco mais de um mês e tem várias faixas que são bem legais. Eu destacaria aí a Heroes, por exemplo, e a Rock Out. Isso além da que é a minha preferida, né? Uma faixa intitulada simplesmente Teach You How to Sing the Blues. Pois é, o nosso grande Leme aí numa de ensinar a galera como cantar o blues. É mole? Mas o álbum todo tá bem legal, tá super bem produzido, inclusive. E fica então aí essa dica: Motorizer, o novo álbum do Motorhead. Vale a pena, pessoal.
Legal, Gustavo. Bela dica, hein? Bom, já a minha dica de hoje vai ser a seguinte: eu recomendo aí o trabalho do Eduardo Felipe, que eu falei há pouco aqui no programa. Ele que é cartunista, designer, animador, artista plástico, ilustrador, etc. O cara joga nas 11. Quem quiser, é só conferir nos dois sites dele aí, o www.eduardofelipe.com e o www.thecartoonswar.blogspot.com. O Cartoons com dois O's. Depois, quem quiser conferir, é só dar uma entradinha lá no nosso site, na seção de links, ou então lá na nossa comunidade do Orkut, que tem lá os dois links do trabalho do Eduardo Felipe. Mas e você, Paulinho? Manda uma dica tua aí pra gente também, cara.
Bom, já que eu fui convidado para falar de quadrinhos, a minha dica vai ser sobre esse assunto. Eu citei a editora Panini, né, e eles têm feito um trabalho muito legal de resgate da memória dos quadrinhos de super-heróis. E estão lançando aí, já desde o ano passado, uma série de reimpressões num acabamento luxuoso, os quadrinhos do Batman, Superman, Homem-Aranha, Homem de Ferro, Thor, X-Men, tudo em capa dura, mas você não consegue encontrar isso na banca de jornais. Só nas livrarias especializadas ou no site da Panini ou esses sites de compra pela internet. Vale a pena.
Beleza, Paulinho. E o quadrinho nacional, cara? Um momento excelente em termos de novos talentos, né? Tem um monte de gente boa surgindo aí com força, produzindo um material muito consistente, de ótima qualidade. Nomes como o excelente Fábio Lira, tem também o Jorge, o Gabriel Góes, o Rafael Coutinho. Tem o Chico também, lá com o SH, e o Rafael Grampar, né? Que, aliás, já tá pintando aí como grande nome dessa geração, se é que a gente pode falar assim, né? Pois esse cara simplesmente faturou aí esse ano o Eisner Awards, que é o equivalente ao Oscar dos quadrinhos. Em 20 edições desse prêmio, que é anual, é a primeira vez que um brasileiro fatura, ou seja, não é pouca coisa, né? Eu acho que fica faltando somente reverter todo esse movimento aí em vendas, né? O mercado, de modo geral, é que segue naquela velha pasmaceira de sempre. Ou você acha que isso também tem melhorado? Diz aí.
Olha, sobre o quadrinho nacional, o que eu observo é que a produção tem melhorado bastante em termos de roteiro, em termos de arte. Algumas editoras têm dado força para o quadrinho nacional, mas infelizmente a coisa parece que não emplaca. A crise de vendas atinge, inclusive, o mercado de quadrinhos estrangeiros, e a intenção agora das editoras é lançar um número reduzido na sua tiragem a preços mais altos para atingir um público fiel. Então a divulgação desses quadrinhos, apesar da qualidade dos quadrinhos brasileiros, ainda é muito precária, meu Deus.
E já que falamos aí sobre o quadrinho nacional, vamos puxar o gancho aqui para falar também do rock nacional, né? Bom, no próximo bloco a gente vai detonar somente bandas nacionais. E a primeira que vai pintar por aqui foi batizada em homenagem a uma grande personagem dos quadrinhos, a Valentina, do autor italiano Guido Crepato. Ele que foi criador também de muitas outras personagens marcantes, como a Anitta, a Bianca, a Justine e a Belinda, foi considerado durante muitos anos, né, como sendo o papa dos quadrinhos eróticos, posto que passou mais tarde ao também italiano e desenhista Milo Manara. Valentina, a banda, é uma das maiores revelações do rock goiano dos últimos anos, mandando ver aí um rock and roll 100% autoral, mas com fortes influências de bandas como Placebo, Jesus & Mary Chain, The Killers, Sonic Youth e por aí vai. O CD deles de estresse se chama justamente Valentina, e a faixa que a gente escolheu para mandar por aqui tem a ver com quadrinhos também, né? Ela se chama Nanquim. Muito legal aí o som do Valentina, boa surpresa.
Aqui no Brasil a gente teve a sorte de ter acesso a boa parte da obra do Guido Crepax, pois muita coisa foi publicada nos anos 80 e 90, né, através da Martin Fontes, da LPM. Eu lembro de uma história da Valentina ainda no Almanaque do Gibi, Atualidade número 1, de 1976. Infelizmente, essa coleção só teve um número mesmo, né? E a própria Valentina continua sendo publicada através de uma série lançada pela excelente Conrad Editora, que está fazendo um resgate de todo esse trabalho, né, de difícil acesso para nós, enfim. Grandes clássicos de quadrinhos, mas que pouco conhecidos pelo público brasileiro. E é muito legal esse lance deles terem batizado a banda em homenagem a essa personagem clássica dos quadrinhos. Pô, muito legal mesmo.
É verdade, cara. Bom, e a faixa que vai pintar aí na sequência é a Quadrinhos, que faz aí referência explícita ao tema do nosso programa aqui de hoje, né? As histórias em quadrinhos. De autoria aí dos Picassos Falsos, banda que surgiu na década de 80 no Rio de Janeiro e que desde o início apresentava uma característica interessante. Eles já misturavam o rock and roll a ritmos regionais, o que só viria a ser mais comum na música brasileira a partir dos anos 90, né? Com artistas como Chico Science, o Mundo Livre S.A. e outros mais. A salada sonora dos Picassos Falsos incluía aí soul, funk, baião, afoxé, maracatu, samba e rock and roll, e por incrível que pareça, o negócio acabava funcionando. Essa faixa que a gente vai detonar, a Quadrinhos, foi pescada do primeiro álbum da banda e traz também uma outra curiosidade bacana. Ela fazia parte da trilha sonora do programa Armação Ilimitada da Rede Globo de meados dos anos 80. Essa também veio aí do fundo do baú, né, minha gente?
Bom, isso aí, olha, Gustavo, realmente eu não me lembro, porque eu não era nascido, meu.
Sim. Então tá bom, Paulinho. Essa é melhor a gente nem comentar, cara. Bom, quem vai fechar esse bloco 100% brazuca é o guitarrista paulistano Edgar Escandur, que durante muitos anos foi o líder aí do Ira, banda que recentemente implodiu por causa de brigas entre seus integrantes, mas que tem ou teve, enfim, uma carreira super sólida com cerca de 15 álbuns e mais de 20 anos de estrada. E pra quem não sabe, o Escandur tem também uma carreira solo com 4 álbuns lançados, sendo que o primeiro deles, o Amigos Invisíveis, de 1990, traz várias referências à história em quadrinhos, desde a capa, que é toda desenhada, até as próprias músicas em si, como a faixa título mesmo, Amigos Invisíveis, faz aí uma referência clara aos comics, né? Mas a que a gente escolheu para detonar por aqui ainda é mais explícita. Ela se chama Amor em BD, e nela o Escandurra cita várias personagens de quadrinhos, dando a entender que teria se apaixonado por todas elas em algum momento da sua vida. E a sigla BD significa Banda Desenhada, enfim, que são como são conhecidos aí os quadrinhos no português lá de Portugal.
É, na França também acontece isso. Lá o quadrinho é conhecido também como BD, que vem de Banda Desenhada em francês, é Bande Dessinée. E o Edgar Escandurra, na verdade, ele começou uma heresia, porque ele fala o nome de vários personagens dos quadrinhos. Tudo bem que são todos maravilhosos, coisa da... Ele cita Valentina, Justine, Adé, Paulette, Cristine, Barbarella, Gina de Selva, até a Vampirella, mas e a Druna? Uma lista dessa é a presença da minha eterna musa dos quadrinhos, assim, vale. Não dá pra entender a exclusão da Druna nesse som do Escandurra. Logo a Druna! Eu gosto tanto da Druna, que eu batizei a minha Rottweiler, que já tem 11 anos de idade, de Druna. Tamanho imponente do animal.
É, a Druna realmente foi uma covardia, né, minha gente? Mas, pô, eu acho que ela merecia até uma música exclusiva, né, Paulinho? Aliás, o maluco que faz a Druna, o Paolo Eleuteri Serpieri, mais um quadrinista italiano, esse cara é um monstro, né?
O Serpieri, eu sou até suspeito pra falar, pra mim, ele, mais Hero Foster, do Cristo Valente, o Alex Ross, eles são os maiores artistas dos quadrinhos de todos os tempos. A noção de anatomia, a aula de anatomia que você quer dar em suas obras é simplesmente fantástica, vale a pena conferir. Queria falar também que não é só de Druna que o CPR se resume, né? Tem quadrinhos incríveis, ambientados com o Velho Oeste do CPR, que o leitor fica totalmente extasiado, embora o carro-chefe da carreira dele realmente seja a Druna.
É, realmente a Druna aí é um caso sério. Bom, Paulinho, já que tu mandou bem aí da vez anterior, cara, chama mais esse bloco aí pro ar aí pra gente. Capricha outra vez aí.
Pô, tá beleza, mas agora vamos então ouvir Nanquim com Valentina, quadrinhos do Picasso Falso e o Amor em BD do Edgar Escandurra. Vamos lá. Solta esses quadrinhos sonoros.
Não quero nenhum dos seus dentes.
Maria Flor, Chi, Valentina, Justine, Carmen, Barbarella, Perna Violeta, China da Selva,
bacana esse bloco nacional com bandas nacionais falando sobre quadrinhos. Aliás, eu estava me lembrando aqui de outros exemplos que podem ser citados, né, em que rolou essa mesma dobradinha quadrinho e rock and roll. Existe uma banda mineira, por exemplo, de rock progressivo, formada em 95, que se chama justamente Cartoon, e que inclusive traz no seu álbum mais recente, que saiu há alguns meses, uma faixa aí alusiva ao Thor, o Deus do Trovão. Tem também outras músicas que lembram o tema, como a Kryptonita, por exemplo, que é justamente o famoso ponto fraco do Super-Homem, né? Essa é de autoria da banda Ludov. E tem ainda a Baranga, uma banda estônia de São Paulo, que é bem legal também, que trouxe num dos seus álbuns, o Whisky do Diabo, uma faixa intitulada Pirata do Tietê. Quem é que não se lembra aí dos famosos Piratas do Tietê, né? Personagens do Laerte, que tiveram um grande sucesso, chegaram até a ter revista própria, lá atrás, no início dos anos 90. O Laerte também é aí um dos grandes nomes do quadrinho brasileiro. Publicou na Circo, né? Chiclete com Banana, enfim. Pô, mó fera aí o Laerte também, né?
Ei, Gustavo, você tanto tá falando aí de quadrinho brasileiro, eu acabei de lembrar de um documentário sobre o quadrinho nacional que passou recentemente no Canal Brasil em 5 partes. Foi dirigido pelos irmãos Eduardo, João Calveda e Del Grasso. E especialistas como Valdomiro Guerreiro, Patati, Moacir Cisne, Álvaro de Moia, Heitor Pitombo, outros mais, discutiram a história, a importância do quadrinho no Brasil. É, rolaram depoimentos bacanas também de grandes nomes, como Maurício de Souza, Angeli, o Lourenço Mutarelli, o Renato Lima, o próprio Ziraldo, que... Foi muito legal esse tipo de coisa, principalmente num país que dizem não ter memória, né? Esse tipo de documento fica tendo uma importância muito grande.
É, isso é verdade mesmo. Mas o Gustavo citou aí diversos exemplos de bandas nacionais que gravaram faixas que têm a ver com quadrinho, mas que não vão rolar aqui hoje por causa do espaço, né? Eu tô achando que não demora muito, vamos ter que gravar aqui o especial Comics Volume 2. O que eu tô me lembrando é que tem vários outros exemplos lá de fora que estão excluídos aqui hoje, e que mereciam um espaçozinho, né? Como por exemplo o Ed Guy, banda alemã que tem um EP de 2006 chamado Super Heroes e cuja capa é maneiríssima, tem tudo a ver com os cómics também. Inclusive uma das faixas desse EP se chama The Spirit e que remete aí ao personagem clássico do imortal Will Eisner. A gente pode citar também a Mary Jane, da banda norueguesa dos anos 70, Titanic. Outro exemplo é a própria Spider-Woman, música do Raya Heep, que embora não fale especificamente da personagem lá da Marvel Comics, tem um título aí que não é de jogar fora, né? Isso sem falar em um álbum que tem um título curioso, The Electric Comic Book, lançado pelo Blue Magoo, banda de rock psicodélico formada no Bronx, lá em Nova York, no ano de 67. E o álbum tem como título Gibi Elétrico. É mole?
É, Serginho, qualquer dia desse um detona aqui então a segunda edição desse especial, né? Enfim, pelo que a gente tá vendo aí, material é que não vai faltar. Bom, na sequência vamos falar aqui de um quadrinista que é totalmente rock'n'roll, o norte-americano Mike Allred. Esse cara não bastasse produzir suas histórias sempre ouvindo rock'n'roll, na verdade também é músico. E ainda por cima lançou uma obra-prima chamada Red Rocket 7, que mistura aí quadrinhos, ficção científica e rock and roll em doses rigorosamente iguais, na qual ele conta a história de um clone de um alienígena que, ao chegar à Terra, desenvolve uma paixão avassaladora pelo rock and roll e, através de suas aventuras, ele passa então a interagir com o mundo do rock, ali entre os anos 50 e os anos 90. É muito legal, aliás, essa série já saiu aqui no Brasil, encadernada numa edição única aí pela Devir. E fica então aí como uma dica, não só para quem gosta de quadrinho, mas também para quem curte rock simplesmente, pois a obra do cara é cheia de referências bacanas aí do mundo do rock and roll. E na edição americana, aliás, rolou um bônus especialíssimo, que foi distribuído junto da revista, um CD contendo algumas faixas compostas e executadas pelo próprio artista, né, o Mike Allred. Super curioso, né, esse álbum se chama The Gear. E a gente vai detonar aí na abertura desse próximo bloco, então, uma das faixas desse trabalho do cara, chamada Subculture Superstar, que é bem bacana, por sinal. O maluco manda bem aí, tanto no quadrinho quanto no rock and roll.
Pois é, essa série do Michael Red, ela é realmente fantástica, maravilhosa. E isso, tem que citar toda essa veia criativa dos maiores artistas aí do quadrinho contemporâneo. É, o célebre criador de Madman, que saiu tanto tempo pela Dark Horse, agora está saindo pela Image, que é um quadrinho que eu não consegui encontrar ainda uma história ruim. É tudo bom. É, o Michael Red também passou aí pela Marvel uma polêmica séria, o X-Factor, que depois virou X-Tatic, que era onde ele colocava os mutantes como popstars, dando autógrafo, fazendo shows. Enfim, foi muito criticado por ser um fã de quadrinhos de super-herói, é basicamente conservador. Mas eu acho que essa incursão do Michael Red dentro dos mutantes vai ficar lembrada aí para a posteridade, porque foi uma coisa bem ousada, bem revolucionária. E recentemente eu tive acesso a um quadrinho dele, uma versão dele, a inspiração dele sobre o Batman, que ficou bastante legal. Pô, eu sou fã desse cara. Esse cara, além de tudo, ele gosta de rock and roll como a gente.
Pô, pois é, ainda tem mais essa, né? Que legal.
Bom, as duas faixas que vão pintar aí logo em seguida, na sequência do bloco, são de autoria de mais dois pesos pesadíssimos aí do universo rock and roll. O primeiro é ninguém menos que o Jethro Tull, com a faixa chamada Sweet Cartoon, que são as tiras de jornal, e que é um outtake, aliás, de um álbum clássico da banda, Too Old Rock and Roll, Too Young to Die, de 76. E o segundo é o Rush, com Ghost Rider, pescado aí do álbum Vapor Trails, que é de 2002, e que remete a mais um herói dos quadrinhos, aliás, um dos meus favoritos aí, o Motoqueiro Fantasma. Bom, herói ou anti-herói, né? Enfim, nesse caso a gente nunca sabe muito bem.
Bom, interessante isso aí, essa taxa aí do Jethro, né? E, pô, falar pra você que a origem dos quadrinhos tá nas comic strips, né? Começou nos jornais. Primeiramente, o leitor acompanhava dia a dia o desenvolvimento da época ainda de platina dos quadrinhos, que antecedia a época de ouro, né? Como Fantasma, Rick Bradford, Mandrake, enfim. Depois, a partir dos anos 30, que o americano teve a brilhante ideia de juntar essas tiras e lançar as comic books, né? E até chegar ao formato atual teve alguma evolução, mas primeiramente era essa compilação das tiras de jornais, que era a origem dessa coisa toda.
Paulinho, e o filme do Motoqueiro Fantasma, cara? Tu achou fiel aos quadrinhos? Tu gostou, cara?
Olha só, fica difícil assim, em 2 horas e pouco de filme, você ter uma fidelidade à obra das histórias em quadrinhos, né? Afinal de contas, por exemplo, esse filme do Motoqueiro Fantasma, eles tiveram que contar nesse tempo uma coisa que aconteceu durante 20 anos na Marvel americana. Mesma coisa com Homem-Aranha, Hulk. Então você tem que adaptar para aquela mídia, né, que é o cinema. Mas eu achei que o resultado ficou bem legal. Eu já devo ter visto mais de umas 50 vezes o filme, porque meu filhinho adora o Motoqueiro Fantasma. Então eu já fiz sequências de cor.
Não basta ser pai, né? Tem que participar, pô. Faz parte, né?
Bom, vamos lá então. Quinto bloco de hoje é Quinto pro Ar. Mais um lote de rock and roll aí no capricho pra vocês. E a gente abre com o Subculture Superstar, o dublê de quadrinista e roqueiro, o Michael Lee. Sai com o Strip Cartoon, do Jethro Tull, e fecha com o Ghost Rider do Rush. Maravilha. Manda bala aí.
Yeah. paper lips and a rainy pavement. A Soho lights, another night, thinking of you. Black cat sat on the wall, it's a bit dark. Suggesting ways and means that I might wear a smile as you leave the blankets where you work until 12:30. And the policeman nods as he passes along his beat. So where he meets Trouble Rock, we're all in the same game, baby. The life's no bowl of cherries, it's a black and white cigar too. Happy walk. I must say, I'd much prefer to see you when you text your eyes, Robin Rainwear, around 12:30. A common play, shades of grey, and my black and white strip cartoon. Strip cartoon is all I'm after. Strip cartoon is all I crave. So come to my place, around 12:30. I'm a leading politician at a dangerous age.
rolava esse bloco, pessoal, surgiu um assunto bacana aqui em off e que vale a pena a gente comentar no ar, que é o seguinte. Na semana passada rolou uma matéria, que foi vinculada em alguns sites da internet, falando sobre uma pesquisa feita recentemente lá na Inglaterra, na qual foram entrevistadas cerca de 40 mil pessoas, e cuja conclusão foi a de que, no mundo da música, por incrível que pareça, os fãs que mais se assemelham ao pessoal que curte rock and roll são os fãs de música clássica. Pois é, e o objetivo dessa tal pesquisa era buscar uma relação entre o gosto musical das pessoas e a formação da personalidade de cada um, tentar descobrir, enfim, até que ponto que um sujeito ouve em termos musicais se traduz aí no modo de pensar, de agir, de interagir na sociedade. E surgiu essa surpresa aí. Segundo o estudo, os fãs de country music são workaholics assumidos. Quem gosta de rap tem como melhor característica a sociabilidade e por aí vai. Já os roqueiros como nós e o pessoal que se amarra em música clássica são os que apresentam o grau mais elevado de criatividade e concentração e também sensibilidade mais aguçada. E sem falar em um temperamento super agradável. E o estudo revelou que, fora a diferença de idade, roqueiros e fãs de música clássica são basicamente o mesmo tipo de pessoa. Muito interessante isso aí, né?
É verdade, Sérgio, mas a gente já sabia disso há muito tempo, né, cara? Desse lance aí de que somos super simpáticos, criativos, agradáveis, etc e tal. Faltava era só o resto da sociedade saber disso também, né? Pô, mas realmente muito interessante essa pesquisa que foi coordenada lá pelo Dr. Adrian North, né? Que é um de uma universidade da cidade de Edimburgo. Ele que é professor de psicologia, aliás, um colega de profissão aqui do nosso convidado de hoje, né? Afinal, o Paulo Langer, para quem não sabe, também é formado nessa área e dá aulas, inclusive, aqui numa universidade local. O que é que você achou dessa pesquisa aí, hein, Dr. Paulo? Nós, os roqueiros, somos isso tudo mesmo, cara?
É, isso aí você vê. É, não é à toa que várias bandas de rock já atuaram com orquestras, né? O Porto, o Scorpio, se não me engano, The Who também, né? E por aí vai. Mas isso aí eu acho que, né, essa pesquisa só vem complementar aquilo que a gente já suspeitava há muito tempo, né? Para você realmente curtir o rock, né, em toda a sua essência, você tem que ter a sensibilidade acurada, né, a flor da pele, a coisa bem, bem evidente dessa similaridade do roqueiro e do amante da música clássica. Quanto ao lance da psicologia, realmente eu sou formado já aí há tanto tempo, quase 20 anos, e inclusive dou aulas. Eu acho de dar aulas de saúde mental, e engloba não só psicologia, como psiquiatria, neurologia, né? Eu acho isso um exercício bem legal, assim, de você poder estar junto da juventude, trocar ideias e aprender bastante. Depois eu aprendi bastante com meus alunos.
Bom, pessoal, vai pintar mais um dinossauro por aqui. Hoje já rolou Ramones, Rush, The Who, Jethro Tull. E quem vai dar as caras aqui pelo pedaço agora é o Black Sabbath, com a clássica Iron Man. Claro que essa aí não poderia ficar de fora, já que consta da trilha sonora daquele filmaço, O Homem de Ferro, que invadiu as telas do mundo inteiro esse ano. E é mais um personagem clássico aí da Marvel Comics que foi parar nos cinemas. E, aliás, chegou em grande estilo, hein? Pois o filme é realmente muito bom. Talvez aí, na minha opinião, seja a melhor adaptação dos quadrinhos para o cinema feita até hoje.
Eu sou obrigado a concordar, porque aquilo que eu estava contando antes, né, em 2 horas e pouquinho você contar toda uma história de um personagem que tem aí mais de 40 anos, enfim, você vê que a Marvel nessa acertou legal. Inclusive dando deixa para outros filmes, para a continuação do Homem de Ferro. Parece que o Homem de Ferro 2 vai entrar por aquela história dele do alcoolismo, e também por um provável filme dos Vingadores em 2010. É uma ideia bastante legal, e eu acho que isso vai demolir todos os cinemas do planeta. Pensou você ver todos os heróis juntos? Hulk, Homem de Ferro, Thor. Realmente, do que saiu até agora, minha opinião, é a melhor adaptação.
Realmente o Homem de Ferro matou a pau aí naquela grande, né? O Robert Downey Jr. arrebentou no papel, enfim, deu tudo certo, até a trilha sonora é perfeita, pô, rock and roll aí pra cacete. E a boa notícia é que parece que não vão ficar só nesse primeiro filme, enfim, devem vir outros por aí. Muito legal, né? Bom, a faixa imediatamente a seguir vai ser a Ultimate Weapon of You, detonada aí pelo Akira, guitarrista da Cerberus, banda japonesa de death metal que mistura elementos de blues
e de fusion com sonoridades extremas, uma salada que, por incrível que pareça, acaba funcionando legal. Akira, que é um nome que remete aí a um clássico do quadrinho japa, né, Paulinho? Aliás, tu curte mangá, cara?
Poxa, eu aprendi há pouco tempo, quer dizer, há uns 10 anos, né? Pra mim é pouco tempo por causa da minha idade. Eu curto muito, eu acho que o mangá é uma expressão muito legal de quadrinhos, apesar de que tem fã radical de mangá que não considera o mangá quadrinhos, mas o nome mangá no Japão quer dizer quadrinhos, né? O mangá, ele já ultrapassa mais de 100 anos, porque já havia uma tentativa de se comunicar entre o povo japonês através de sequências batizadas de mangá, né? E, poxa, eu tenho aprendido tanto sobre cultura japonesa através dessa leitura, e é um modo diferente realmente. Eu acho que vale a pena conferir, sem preconceito. Mangá é uma coisa que chegou para ficar e tá aí atingindo bastante o público feminino.
Legal. E o manhua, né, Paulinho? Muito pouco conhecido por aqui, enfim, é o quadrinho que se faz na Coreia e principalmente na China, né, cara?
Eu tenho que lembrar aí pra galera que o manhua, o chinês, os produzidos na China, agora que estão tendo uma projeção maior, né, devido a vários fatores. A China agora tem pensado em realmente se abrir mais para o mundo, né, tem sido publicado inclusive na Europa, e também a realização das Olimpíadas de Pequim, que deixaram essa produção bem evidente. Quanto ao que é produzido na Coreia, já é de mais difícil acesso, alguma coisa já chegou no Brasil, mas a coisa fica mais a nível interno mesmo, fica mais restrito à Coreia, né? Ou melhor, às duas Coreias.
É verdade. Bom, e agora a gente vai pegar o gancho para falar um pouquinho aqui sobre um gênero também importantíssimo dos quadrinhos, que são os gibis de terror. A faixa que vai fechar esse último bloco aqui de hoje é justamente então a Drácula, detonada aí pela Iced Earth, banda norte-americana de heavy metal, que tem uma dezena de álbuns lançados desde o início da década de 90. E tem uma carreira super sólida, apesar das constantes mudanças em sua formação. Drácula, que é um personagem que além do cinema também teve várias adaptações para os quadrinhos, assim como o Frankenstein, o Lobisomem e praticamente todos os demais personagens clássicos aí da literatura de terror. Gênero que teve uma época de ouro aqui no Brasil e inclusive está meio que esquecido aí pelos editores, né? Enfim, pelo menos essa é a minha opinião.
É verdade isso, Serginho. O quadrinho de terror, ultimamente, ele não tem dado muito ibope, apesar de que há algum lançamento ou outro, né, mas que só vai atingir uma faixa de leitores. Hoje, a tendência é que a molecada aí compre outras coisas, né? Mas, poxa, tem quadrinhos de terror que são emblemáticos, clássicos, os lançados pelo DC Comics, que é a mesma editora da revista média, né? Tem o som de Crypt, Two-Fisted Zombies, Two-Fisted Tales, enfim, uma produção muito legal e que gerou toda uma polêmica na época que foi lançada nos Estados Unidos, dando ação a uma coisa marcante, que foi a censura, né, que o Senado americano começou a promover na criação de quadrinhos. E pior que isso, foi liderado por um psicólogo, uma vergonha para a minha categoria, né? E também a Warren, que, né, quem conhece a Vampirella conhece a Warren, que lançou duas séries que são emblemáticas nessa área, que é a Eerie e a Crypt, né?
Cara, que saudade aí da Crypta, né? Que era justamente a tradução do que era publicado lá nos Estados Unidos pela Warren, né? Material traduzido aí da Eerie, e que aqui foi publicado pela RGE, a Rio Graphic Editora, que mais tarde acabaria virando a Editora Globo. Enfim, pô, é uma das revistas que eu guardo com mais carinho aqui. Material sensacional, né, Paulinho?
Falar da Crypta, olha, eu e mais toda uma geração aí de aficionados, não pode esquecer da Crypta, porque todo dia era sexta-feira e toda hora era meia-noite, né? Era um bordão assim que vendia pra caramba. A Crypta foi marcante, né, nos anos 70 e 80, até meados dos 80, e tinha a irmã gêmea da Crypta, que também foi lançada pela Rio Gráfica, a Choque, que era baseado num seriado de terror muito legal que passava na Globo, né? Era na quarta-feira de madrugada, eu ainda era molequinho, ficava até tarde esperando a Choque e esperando o lançamento na banca para poder comprar. Saíram poucos números, mas a cripta, né, saiu um montão. Lembro também da Spec, da Vec, da editora Vec, que acabou, infelizmente, do Calafrio, do Mestre do Terror, enfim. É, quadrinhos de terror é mó barato, cara. Naquela época fazia muito a cabeça da molecada. Era gostoso sentir medo.
Pois é, pior que é verdade, né? Bom, vamos lá então detonar esse último bloco aqui de hoje. Paulinho, meu camarada, chega mais aí. Manda bala aqui outra vez. Aproveita que o cachê hoje tá forte e apresenta mais esse bloco aí pra gente. Capricha aí no gogó.
Poxa, você vê esses caras, estão me sacrificando só porque eu sou flamenguista, cara. Os flamenguistas vêm pro programa de tricolor pra sofrer, mas tudo bem, tá legal. Um dia eu faço o Fla Rock e aí eu boto vocês pra trabalhar um pouquinho também. Bom, então vamos lá, no bloco a seguir vamos ver Iron Man com Black Sabbath, Ultimate Weapon of You com Akira e Drácula de Iced Earth. Bola aí, vamos conferir isso aí.
chegou a hora de anunciarmos o ganhador da promoção do último programa, que era um CD da The Hot Spot Blues Band, banda revelação da cena mineira de blues rock, chamado Feeling Alright. E quem faturou esse brinde foi o grande tricolor Cristiano Ferreira, morador do bairro do Méier, aqui no Rio de Janeiro. Ele foi o primeiro a acertar a pergunta que fizemos no ar aqui no programa anterior, e a gente queria saber de qual banda clássica da história do rock o pessoal da The Hot Spot Blues Band pescou o título do CD, Feeling Alright. E o Cristiano acertou na bucha. Feeling Alright é uma faixa maravilhosa aí de autoria do grande Traffic.
Pois é, Serrinha, a gente agradece aí ao Cristiano Ferreira pela participação e também, claro, ao pessoal da Hot Spot Blues Band, né, pela sessão do brinde que a essa altura já está rodando lá no player do Cristiano. Beleza.
É, o nosso amigo aí realmente se deu bem, ele levou aí um descasso para casa. E a gente vai, antes de fechar esse programa aqui de hoje, anunciar também uma nova promoção. Isso aí é de lei aqui no Rock Rio. E dessa vez é uma promoção especial, pois vamos sortear dois CDs, que são o primeiro e o segundo CD da Seventh Street, banda carioca aí formada pelo Lelo nos vocais, pelo Fernandel nas guitarras, pelo Cláudio Tarciso no baixo e pelo Daniel na batera, e que faz um autêntico passeio aí pelo rock, resgatando os grupos que fizeram e brilharam no cenário musical de um período mágico e único da história da música, preservando a memória e o talento daquela geração maravilhosa dos anos 60 e 70. Pois vai faturar aí esses dois brindes o primeiro ouvinte que mandar para cá a resposta correta para a seguinte pergunta: qual o nome do super craque cearense recentemente contratado pelo Fusão? Pois o primeiro e-mail que chegar aqui para a resposta certa, enfim, já fatura aí os dois brindes.
Pô, super craque cearense, é dose, aliás, é dose mesmo, bota dupla nessa aí.
Pô, Paulinho, o maluco joga bola, cara. E a gente tem sempre que valorizar o que é nosso, né não, meu irmão?
Pô, mas realmente essa pergunta aí tá até engraçada, né, mas tá tudo certo, tá valendo. Bom, e vai também lembrar, pessoal, que as respostas aí pra participação na promoção o Serginho acabou de anunciar, devem ser enviadas para o nosso e-mail de prática, né? rockflu@torcidatricolor.com.br. Vamos participar aí, galera, que dessa vez vale super a pena, pois são dois brindes de uma vez. Bom, a gente está chegando aqui ao final do programa e falamos geral aí sobre quadrinhos e rock and roll o tempo todo hoje por aqui, mas faltou comentar sobre uma editora norte-americana que era especializada justamente em lançar biografias não autorizadas de várias bandas de rock and roll e em quadrinhos, né, Paulinho? A Revolutionary Comics, que durante 5 anos, entre 1989 e 1994, publicou aí a famosa série Rock and Roll Comics. Aquilo era, pô, sensacional, né, cara?
Pô, é verdade, cara. Foram retratadas carreiras de várias bandas e artistas ligados ao rock, mas era tudo material não autorizado. Muita gente se sentiu prejudicada de alguma maneira pelo que foi publicado na coleção. E exemplos do Bon Jovi, o Motley Crue, o próprio Led Zeppelin. A editora chegou a ser processada, como no caso do Guns N' Roses, processou a editora, sabe? Embora ao mesmo tempo muitos outros artistas, curioso isso, se amarraram na ideia e deram um total apoio, como foi o caso do Kiss e do Frank Zappa, né? O mestre Frank Zappa, que quando era vivo andava com a revista debaixo do braço, mostrava para todo mundo e dizendo que a ideia era maravilhosa, quer dizer, ficou orgulhoso, né? Por isso que ele era grande, né? Uma pena que a ideia acabou, né?
É verdade, Paulinho. Aliás, a edição do Metallica foi recorde de vendas na editora, né? Bom, mas tá na hora de puxar a saideira por aqui. Infelizmente estamos chegando aí próximo do apito final, já encerrando aqui o tempo regulamentar. E a gente já queria, claro, agradecer muito a visita do nosso convidado aqui de hoje, o Paulo Langer, que sabe tudo de quadrinhos, sabe tudo também de rock and roll, enfim. E ajudou a gente a apresentar para vocês aqui essa edição especialíssima, mesclando aí justamente esses dois temas, os comics e o rock and roll. Paulinho, valeu a força aí, cara. Muito legal a tua participação. O papo aqui foi nota mil. Enfim, show de bola.
Pô, Serginho, Gustavo aí, pô, brigadão, cara. Pô, muito legal o programa de vocês. Eu tô conseguindo sempre, né? Tô fã do programa, apesar do nome, né? Rock Blue e tal. Né? Espero que todo mundo tenha gostado. Um programa no formato tão diferente, baseado nessa dobradinha de comics e rock and roll. E, pô, mandar um abraço aí geral pra galera, né?
esperando, sinceramente, o Fluminense estar dentro, porque é ruim o futebol do Rio, né, o Vasco também, quero que ele saia dentro. Né, e a campanha é rebaixa um paulista. Né.
Porra, excelente ideia. Acho até que devia rolar um abaixo-assinado aí para ver se isso acontece. Bom, é isso aí, a saideira de hoje por aqui, pessoal, é na verdade uma surpresa. Vai rolar uma faixa chamada Singing in the Bathtub, que é de autoria da The Gypsy Serenaders, banda que faz um som totalmente rústico, né, mesclando elementos de blues arcaico e de jazz, inteiramente acústico, enfim, que lançou 3 álbuns na carreira ainda nos anos 70, pelo selo Blue Goose, e que na verdade não teria nada de particularmente interessante se não fosse o seguinte detalhe: um dos músicos aí desse time, pilotando lá o banjo, é simplesmente um dos maiores mestres de quadrinho underground de todos os tempos. Eu tô falando do norte-americano Robert Crumb, criador de uma galeria de personagens sensacional e dono de um traço marcante, absolutamente pessoal, e de um senso de humor maravilhoso também. Ele que sempre gostou de tirar aí também essa onda de músico, né? Atualmente ele mora no sul da França, se dedicando a trabalhar na sua obra mais penosa, segundo suas próprias palavras, que é a quadrinização do Velho Testamento da Bíblia. Eu faço ideia de como é que isso vai ficar aí com a visão escrachada do Crumb, né? E só para se ter uma ideia, pessoal, da importância da obra desse cara, Robert Crumb figura hoje na 20ª posição na lista dos 100 maiores gênios vivos, elaborada pela Synecdoche, uma empresa de consultoria global. Ele, pô, inclusive está na frente aí de muita gente boa, né?
É verdade, Gustavo. O Crumb aparece aí na frente do Dalai Lama, do Steven Spielberg, do Bill Gates, e mais, do Stephen King, do David Bowie e até do Osama Bin Laden. Só para ter uma ideia. Nessa lista aí, aliás, só aparece um brasileiro, né? O nosso grande Oscar Niemeyer, que figura, aliás, muito bem também, em 9º lugar.
Serginho, eu me surpreendo com essa colocação do Crumb em si, porque em 20º lugar nessa lista de gênios vivos, afinal de contas ele é realmente um gênio. Genial, produção genial. A surpresa é porque ele é um artista de quadrinhos, né? Uma arte que geralmente não é muito valorizada, é relegada como uma arte menor. E é muito legal ver que isso pode estar mudando. Né? Poxa, você tá o Mr. Nature como um dos personagens clássicos do Crumb, o Fritz the Cat, né? E felizmente para nós aqui no Brasil, muito material do Crumb saiu, nos anos 70 saiu inclusive não, de uma maneira não autorizada, né? E que agora a Conrad, a editora Conrad, está fazendo um trabalho aí belíssimo, lançando o álbum do Crumb a rodo. O pessoal pode comprar, vale a pena, é quadrinho para sempre.
É isso aí. Bom, minha gente, infelizmente é hora de encerrarmos o expediente por aqui. A gente vai ficando então ao som aí do grande Robert Crumb, né, com a sua Gypsy Serenaders, com a promessa de voltar dentro de 15 dias com mais um Rock Flu aqui pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolor. Um abraço aí pro Paulinho, valeu Serginho, saudações aí para todo mundo.
Valeu, Gustavo, valeu, Serginho. Um abração aí pra todo mundo aí que tá ligado aí no Rock Flu.
Legal, Paulinho. Saudações aí, Gustavo. Tchau, pessoal.
Valeu. Rola então essa saideira aí. Thank you.
singing in the tub. I'm forever blowing bubbles, pretty bubbles in the
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.